Olá, eu sou Bruna Suzala.
E eu sou Maria Galineia.
E esse é o Ponto da Notícia.
De A a Z, o que acontece na UEPG.
Banco de Dentes Humanos e Odontologia facilita a pesquisa científica e formação dos acadêmicos.
Estudantes de Engenharia de Alimentos atuam na agroindústria familiar em Palmeira.
Projeto Aurora foca no cuidado de pessoas idosas no Paraná.
Pró-reitoria de Extensão da UEPG abre processo seletivo para exposição de obras na Galeria da Proex.
Serviço Social passa a oferecer curso no período noturno.
Curso de Agronomia faz o primeiro encontro internacional de fruticultura.
Projeto de extensão Dança UEPG promove cursos de dança para a comunidade.
Psicologia na UEPG. Primeira turma inicia atividades com aula magna.
UEPG paralisa no dia 29 de abril.
E você confere mais informações aqui no Ponto da Notícia.
A formação científica é uma etapa muito importante para os universitários. E por isso, odontologia oferece pesquisas para os alunos no Banco de Dentes.
O Banco de Dentes Humanos é uma iniciativa que permite o uso de dentes extraídos para pesquisas científicas e no treinamento de estudantes de odontologia. A ação, sem fins lucrativos, regula a doação de dentes, educa a população sobre a importância do descarte correto e combate o comércio ilegal de dentes. A coordenadora do Banco de Dentes, professora Estela Cosatz Pereira, destaca a importância desse trabalho para a formação dos estudantes, que ganham uma vivência essencial para a prática profissional.
É um órgão vinculado ao Departamento de Odontologia da UEPG e ele tem por finalidade legalizar o trâmite do órgão humano. Então, o dente, ele é considerado um órgão humano e não pode ser descartado, não pode ser manipulado de qualquer forma. Então, o dente deve ser legalizado, ele deve ser doado pelo próprio paciente ou pelo cirurgião dentista que atendeu o paciente, ou então pelos professores das clínicas do curso. Esses elementos devem ser doados ao banco de dentes.
Renan de Oliveira, aluno de odontologia, utiliza os dentes do banco em suas atividades acadêmicas e explica como isso é fundamental para o seu desenvolvimento na área.
Então, eu considero o banco de dentes um serviço essencial para os estudantes de odonto da UEPG, porque garante uma parte dos materiais, digamos, que a gente vai precisar nas disciplinas pré-clínicas de periodontia, endodontia e dentística, que a gente vai exercer alguns dos procedimentos nesses dentes para não fazer esses procedimentos diretamente, por exemplo, pela primeira vez em pessoas, sejam nossos colegas ou até mesmo os pacientes ali da UEPG.
Com o apoio de 12 municípios da Terceira Regional de Saúde do Paraná, o Banco de Dentes Humanos segue rigorosamente as normas éticas e legais, garantindo transparência e responsabilidade. A instituição recebe dentes doados, que são armazenados e disponibilizados para as atividades laboratoriais. Para fazer uma doação ao Banco de Dentes Humanos, é preciso lavar o dente extraído em água corrente, armazenar em um frasco com água e manter na geladeira até o envio ao Banco de Dentes. Maria Galineia para o Ponto da Notícia. Projeto de Extensão de Engenharia de Alimentos presta assistência para Massas da Lu, uma agroindústria familiar na cidade de Palmeira.
Os estudantes de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Ponta Grossa oferecem apoio técnico a Massas da Lu, uma agroindústria familiar de macarrão localizada no município de Palmeira. A iniciativa faz parte de um projeto de extensão vinculado ao Programa para a Sustentabilidade Territorial da Itaipu Binacional, que tem como objetivo fortalecer as agroindústrias familiares. A Massas da Lu produz diversos tipos de macarrão e os universitários auxiliam com análises básicas, rotulagem e melhorias na organização da produção. Luiz Gustavo dos Santos Fonseca, estudante do segundo ano de Engenharia de Alimentos e integrante do projeto, conta como funciona a rotina na indústria.
Nós somos separados em grupos e aí cada grupo é responsável por atender alguma demanda dessa produtora. No caso do meu grupo, quando a gente começou a trabalhar com ela no semestre passado, o nosso principal objetivo era fazer adequação dos rótulos dos produtos dela às legislações vigentes. Então a gente acabava não tendo muito contato direto com a planta de produção, porque não tinha necessidade, a gente tinha essa liberdade maior de fazer as pesquisas e trabalhar de dentro da UEPG mesmo.
Além de contribuir com o dia a dia da empresa, a participação no projeto também traz vantagens para a formação profissional dos alunos. Para Luiz Gustavo, a experiência tem sido importante para a sua formação, ajudando-o a compreender melhor como funcionam as necessidades das empresas do setor.
Trabalhar com pequenos produtores é algo que eu tenho certeza que vai me ajudar muito no futuro. Porque quando você trabalha com grandes empresas, você acaba não tendo tanto contato assim com o todo do processo, né? Você conhece algumas etapas, porque é tudo muito setorizado e tal. Mas quando você trabalha com pequenos produtores, principalmente da agroindústria familiar, você tem esse contato maior com toda a cadeia de produção.
Ainda neste ano, os estudantes iniciarão as atividades com um grupo de produtores no município de Ventania, dando continuidade ao projeto. Repórter Yasmin Salgado para o Ponto da Notícia.
Projeto Aurora de Serviço Social oferece apoio para idosos de situação de fragilidade em Jaguariaíva.
Segurança, cuidado e pertencimento, essa é a proposta do Programa Aurora, um projeto de extensão universitária que transforma a vida de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social no Paraná. Criado em 2023, o Aurora foi o primeiro projeto no estado com foco nas pessoas idosas que vivem sozinhas, em condições de fragilidade social e sem moradia. A professora de serviço social, Rosângela Bujocas de Siqueira, é coordenadora do projeto e explica como é o processo para o acesso à moradia oferecida pelo Aurora.
E quem faz essa seleção, como eu comentei, é a própria Companhia de Habitação do Paraná. Então, há uma parceria com os municípios que encaminham, cadastram, divulgam os critérios do programa. E aí os critérios são o corte de renda, a pessoa idosa residir ali sozinha, né? Ser uma pessoa idosa sozinha ou ter ali um companheiro ou companheira. Existem critérios também da pessoa não ter acionado anteriormente algum programa de habitação popular, ela não pode ter, obviamente, uma casa própria no nome dela. Então, esses são critérios estabelecidos pelo próprio programa no âmbito estadual, que são divulgados e os municípios contribuem também, então, nessa divulgação, na inscrição, e depois a COAPAR faz essa seleção e divulga.
Atualmente, o projeto funciona no condomínio para pessoas idosas em Jaguaraíva, em parceria com a Prefeitura Municipal. O local atende 36 moradores. Além de um lar, os idosos também recebem atendimentos de saúde, direitos à convivência, lazer e cuidados com a qualidade de vida. Os atendimentos são realizados pelos estudantes do curso de serviço social da UEPG, que visitam o local duas vezes por semana. A estudante Camila Santos de Lima comenta sobre a sua experiência no projeto.
Uma forma de você enxergar, né, a realidade, as questões, né, a partir de uma visão interdisciplinar, entendendo que cada área pode contribuir, né, com o meu dia a dia, com a minha vida aqui, nesse espaço onde os idosos estavam, né, que era de condomínio, e também ali, né, como comunidade pertencente a Jaguariaíva. Então, acho que os momentos de troca e experiências com as atividades era o que mais marcava, assim, cada encontro que a gente ia, tinha algo novo, algo diferente para a gente fazer, e sempre uma participação nova também de algum morador, então era algo que sempre marcava as nossas idas para Jaguariaíva.
O projeto se dedica à inclusão e à qualidade de vida, que promove dignidade e autonomia entre todos os moradores. Repórter Gabriele Mendes para o Ponto da Notícia.
Artistas têm até 23 de maio para se inscrever em edital de artes na Galeria da Proex. Os selecionados terão os trabalhos apresentados em agosto e setembro.
Artistas têm até dia 23 de maio para se inscreverem no edital de exposições de arte na Galeria da Proex, que fica ao lado da Paróquia Santana, no centro da cidade. As obras ficarão expostas durante os meses de julho a setembro. Artistas que optaram exposições coletivas poderão mostrar os trabalhos entre agosto e setembro. O edital prevê ainda a premiação de R$ 1.500 para os classificados em primeiro lugar e R$ 1.200 para o segundo. Um dos interessados no edital, Nick Apollon, fala animado sobre como é acolhedor para os artistas, além da importância cultural para a cidade.
E acredito que Desse projeto, muitos artistas incríveis serão descobertos. E também acho que aumenta o consumo da arte na cidade. Vai aumentar a procura pelas exposições, pelas contações de história, peças de teatro, apresentações de dança. Acho que a arte vai ter uma procura maior na cidade. Gera um impacto muito bom na seção cultural.
A iniciativa é promovida pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico, a FAO-UEPG, que busca trazer um olhar mais artístico para a cidade, com as diferentes obras dos participantes. Repórter Leonardo Alexandre para o Ponto da Notícia.
Serviço Social implanta curso no período noturno. A novidade flexibiliza o horário dos estudantes e facilita a realização de estágios.
Esse ano, o curso de Serviço Social da UEPG, que antes era oferecido somente no período da manhã, também passou a ser ofertado no período noturno. Com o novo turno, estudantes relatam maior facilidade para realizar estágios dentro da área. Camila Rodrigues Lamogria era estudante de Serviço Social no período matutino e explica por que migrou para o noturno.
Pessoalmente, assim, o motivo que me levou a tomar essa decisão e solicitar a transferência foi por conta de estágio. Dentro do serviço social, né, do curso, a partir do terceiro ano, a gente tem a matéria que é de estágio obrigatório. Então, ao longo do ano letivo, a gente tem que cumprir uma carga horária fazendo estágio.
O professor Peterson Marino explica que facilitar o acesso ao estágio foi uma das principais motivações para ofertar um curso no período noturno. Mas outro fator importante é garantir o acesso ao curso para estudantes que trabalham em outras áreas e desejam cursar serviço social.
Eu acho que a ideia do curso, né, da universidade num todo, é atender a demanda da população. E se é uma demanda por esse turno, né, considerando o perfil do aluno de serviço social, que geralmente é um trabalhador, eu acho que a universidade tem que responder e está sendo mais ou menos esse o movimento.
A coordenadora de serviço social da UEPG, Silmara Carneiro Silva, reforça que o objetivo da nova oferta é que as pessoas tenham cada vez mais acesso para cursar o ensino superior.
E para que eles possam compatibilizar atividades de trabalho, estágio e as atividades de ensino, em alguns casos, a necessidade da transferência de turno, então isso vem acontecendo.
Repórter Giovanna Guarneri para o Ponto da Notícia.
Atenção, a Agronomia realiza o primeiro encontro internacional de fruticultura.
Nos dias 15 e 16 de maio, no Centro Integrar, acontece o primeiro encontro internacional de fruticultura, organizado pelo curso de Agronomia da UEPG. A edição conta com 6 palestras no primeiro dia e 5 no segundo. Entre os convidados, a bióloga doutora Marcela Miranda, da Organização de Pesquisa e Tecnologia Agroalimentar na Espanha, e o professor doutor Christian Silvestre, da Universidade de Tuxia, na Itália. O professor e organizador do evento, Ricardo Ayub, explica o que é a fruticultura.
A fruticultura é a atividade da agronomia que se dedica à produção de frutas, né? Então, aqui nós falamos sobre a produção de banana, de maçã, de uva, de laranja, de pêssego, enfim, das frutas mais importantes produzidas no país, com foco principal nas que se adequam às condições climáticas aqui da nossa região.
Ricardo também relata como o plantio de frutas caiu no estado e traz a importância do investimento na fruticultura.
O plantio de frutas no Paraná caiu 30% em área plantada. Nós tínhamos mais de 70 mil hectares plantados, hoje a gente tem pouco mais de 50 mil. Isso por quê? Porque falta tecnologia, falta material genético. Houve uma época em que o preço da soja estava muito bom, então as pessoas foram arrendando suas terras, foram vendendo suas áreas para que os produtores de soja tivessem cada vez mais escala de plantio, né? E hoje a gente percebe que houve uma crise na soja, né? E as pessoas estão buscando outras oportunidades de ganhar dinheiro na produção.
O evento é apoiado pelo Conselho Federal e Regional de Engenharia e Agronomia, pela Prefeitura e pelo Conselho Municipal de Turismo, entre outras entidades. A inscrição para participar da atividade pode ser feita através do site agroinformativo.com. Repórter Victoria Fonseca para o Ponto da Notícia.
Acadêmicos e Educação Física participam de projeto focado em dança e dão aulas para a comunidade.
O Dança UEPG é um projeto de extensão promovido pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e pela PROEX desde 2020, onde os estudantes de Educação Física participam de projetos ligados à dança. Aulas de jump, dança do ventre e funcional são gratuitas, mas as de balé e jazz infantil são cobradas para receber apoio financeiro nas apresentações fora da cidade. Camila Isis, acadêmica de Educação Física, explica o objetivo desse projeto.
O projeto tem como objetivo levar a dança para a comunidade por meio dos alunos. Então, qualquer pessoa da comunidade, tanto acadêmico da UEPG, quanto alunos da rede pública de Ponta Grossa, o pessoal da reitoria da UEPG participa, todo mundo em Ponta Grossa pode participar.
No ano passado, as integrantes de balé e jazz participaram em Santa Catarina de apresentações em um festival da cidade. Além desse projeto, com a comunidade, os acadêmicos desenvolvem artigos científicos para serem apresentados em congressos relacionados ao esporte. Esses artigos, em conjunto com as aulas de dança, são formas que os alunos de educação física obtêm bolsas para auxiliar na vida acadêmica. As aulas acontecem no pavilhão do Bloco G e no ginásio de esportes. Nas terças e quintas, acontecem as aulas de jazz, balé, jump e funcional. A dança do ventre acontece nas quartas. Qualquer pessoa pode participar, tanto acadêmicos da universidade quanto alunos da rede pública e pessoas do município. Repórter Giovana Gavão para o Ponto da Notícia.
Curso de Psicologia tem primeira aula magna. O evento teve palestra com o professor Álvaro Palomo.
O curso de Psicologia, que passou a ser ofertado pela UEPG neste ano, realizou a primeira aula magna da sua história. O evento teve como convidado o professor e doutor Álvaro Palomo, e reuniu professores e estudantes na noite da última quinta-feira, 24, no grande auditório do Campo Central. A acadêmica do primeiro ano, Lilian Franco Gomes Daniel, conta como foi a experiência da primeira aula magna do curso e destaca que gostou quando o convidado se colocou não como um palestrante, mas como um professor.
Ele explicou alguns conceitos pra gente sobre a psicologia no Brasil e tal, contou algumas histórias e foi bem legal mesmo, assim, foi uma palestra muito proveitosa, foi bem divertido, eu gostei bastante.
A acadêmica Heloísa Gabriele de Oliveira Santos também participou da aula magna e conta que o professor Álvaro Palomo falou da importância da criação de um curso de psicologia.
O curso da UEPG, ele é muito alinhado às políticas públicas. Ele reflete um compromisso ético. Ele problematiza as causas do sofrimento mental.
A criação do curso de psicologia na Universidade Estadual de Ponta Grossa foi anunciada no final do ano passado, junto com outro novo curso de graduação. O curso é multidisciplinar. Isso significa que envolve diferentes setores e departamentos da universidade. A acadêmica Lilian Franco destaca ainda que desde o primeiro dia de aula, o curso tem sido uma experiência de muito aprendizado e a realização de um sonho.
E assim, eu acho que foi um período de muito aprendizado, de muita adaptação e também eu vejo como o início da realização de vários sonhos. E além disso, todos os professores que nós temos são muito bons no que fazem. Eles, assim, tenho um conhecimento muito grande e eu me sinto muito, muito privilegiada por estar podendo viver isso.
Já a estudante Heloísa Gabriele afirma que as primeiras semanas têm sido muito enriquecedoras, ainda que muitas coisas estejam em construção. Para ela, é uma verdadeira honra fazer parte da história do curso que começou a ser escrita com essa primeira turma.
Estamos criando a nossa história. É algo que não tem preço, é algo mágico que eu não sei como descrever. Como aluna da primeira turma, eu posso afirmar que estamos fazendo algo muito interessante.
As aulas no curso de psicologia da UEPG iniciaram no mês de março. As atividades acontecem no campo central da universidade no turno da manhã. A grade curricular é de 5 anos. Ticiane Almeida para o Ponto na Notícia.
Professores da UEPG paralisam atividades para lembrar a data de 29 de abril.
No dia 29 de abril, será feita uma paralisação na Universidade Estadual de Ponta Grossa. A decisão foi aprovada em assembleia com a sessão sindical dos docentes da universidade. A data relembra o ataque aos professores e servidores públicos em frente ao Palácio Iguaçu em 2015, onde mais de 200 pessoas foram feridas por lutarem contra uma proposta de lei que pretendia desviar as verbas dos servidores estaduais para o governo. O dia é conhecido como Massacre do Dia 29 de Abril, por conta da violência policial contra os manifestantes, com bombas e balas de borracha por ordem do governo. O dia 29 de abril não será esquecido. Repórter Roberto Indes e Jaque para o Ponto da Notícia.
O podcast do projeto de extensão Peça de Museu preparou um episódio sobre o massacre de 29 de abril. Quanto dura o efeito do gás lacrimogênio? Conta a história do dia do massacre. A produção está disponível no Spotify do projeto.
Agora, há uma década, todo dia 29 de abril é lembrado. O gás lacrimogênio, as balas de borracha e o legado de uma luta e resistência. Algo que não se deve esquecer.
Agora, nós encerramos mais um programa do Ponto da Notícia, Rádio Jornal Laboratorial do curso de Jornalismo da UEPG.
O episódio contou com o chefe de redação, Leonardo Alexandre. Na edição tivemos Yasmin Salgado, Roberto Indesejac e Dimitri de Souza. Supervisão técnica de Reinaldo dos Santos e professor responsável Manuel Moabes.
Até a próxima!